Olá, gente amiga! Está começando mais um programa da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral.
Aproveite que o final de semana está chegando e proporcione mais luz e bem-estar para a sua casa. Durante o dia, abra as janelas e aproveite a luz natural, o que também ajuda a aquecer o ambiente, além de arejar a sua casa, prevenindo alergias e doenças respiratórias. Uma outra dica para iluminar a sua casa é priorizar a pintura das paredes com cores claras, que refletem luz e dispensa o uso de lâmpadas de alta potência. Além disso, na hora de ligar o ar-condicionado, feche as janelas e portas. Essas medidas protegem sua casa e a sua saúde em períodos de frio.
Uma ampla variedade de produtos está disponível, desde erva mate para o chimarrão até outras bebidas como chamate, tererê, cervejas, cachaças e licores. Além disso, há opções como chocolate, sorvete, sucos, farinhas e produtos de higiene pessoal como shampoo, sabonetes e hidratantes. No site do Instituto Brasileiro da Erva Mate, os interessados podem descobrir a diversidade de produtos feitos a partir da Ilex paraguariensis cultivada no Rio Grande do Sul. O Spa Ilex, localizado nas Termas de Machadinho, é reconhecido como o único spa do mundo a utilizar produtos e cosméticos à base de erva mate. Segundo o setor de comunicação, o objetivo é destacar a diversidade de benefícios que a erva mate pode oferecer para a saúde e o bem-estar. Apesar do destaque desses produtos diferenciados, eles ainda representam uma pequena parcela da produção total de erva mate no Rio Grande do Sul, onde a maior parte é destinada à produção de mate tradicional, chimarrão e chamate. Acompanhe agora o Panorama Agropecuário. Na semana passada, a colheita do arroz prosseguiu em ritmo moderado, sendo ocasionalmente interrompida por chuvas. No entanto, sempre que o clima permitia, os agricultores gaúchos retomavam imediatamente suas atividades. Apesar da umidade dos grãos estar um pouco alta, dentro dos limites toleráveis, os produtores continuaram operando considerando as previsões de chuvas volumosas. O preço do arroz tem apresentado aumento desde a segunda metade de abril, mesmo durante o pico da safra. De acordo com o Instituto Rio-Grandense do Arroz, a área de cultivo do estado é estimada em 900.203 hectares, com uma produtividade projetada de 8.325 quilos por hectare. Na região administrativa da Emater de Caxias do Sul, a colheita da safra de caqui continua, com os produtores acelerando suas atividades apesar das chuvas frequentes que têm afetado a maioria dos pomares. O objetivo principal é reduzir as perdas causadas pela antracnose, que está bastante intensa. Apesar das tentativas de controle com fungicidas, os resultados não têm sido muito eficazes. Outro desafio para os produtores é o descolamento do cálice dos frutos, um problema fisiológico natural que está ocorrendo de forma consideravelmente severa nesta safra, especialmente na cultivar Fuyu, também conhecida como chocolate branco. Esse fenômeno é atribuído ao crescimento acima do normal dos frutos, causado pela baixa carga e pela umidade constante do solo, o que leva à liberação de níveis mais elevados de nitrogênio. Apesar disso, o fluxo comercial teve uma leve redução, mas ainda se mantém em níveis satisfatórios, conforme relatado pelos produtores. O preço médio de venda varia entre R$ 4,50 a R$ 5,00 o quilo.
Bom, hoje estamos aqui em Marques de Souza para mais uma edição do curso de Boas Práticas Agrícolas na Aplicação de Defensivos. É um curso que integra um projeto maior do Inspeciona RS, do Governo do Estado. E aqui ao meu lado, o Alano Tonin, extensionista da Emater, que é um dos extensionistas também que está participando da capacitação, para explicar um pouquinho, Alano, qual é o objetivo dessa série de atividades, né, que o Governo do Estado tem feito no sentido de levar essas informações para os agricultores.
O curso surgiu da necessidade, né, de qualificar os agricultores que fazem uso principalmente, né, de herbicidas hormonais. A partir do momento que começou a ter problemas de contaminação, né, desses produtos em culturas sensíveis, até gerando conflito entre agricultores, perdas econômicas, né, dessas culturas sensíveis. Então foram publicadas uma série de portarias naquele momento, né, com o objetivo de capacitar os agricultores que fazem uso do herbicida hormonal, que para algumas culturas, né, vou citar o exemplo da soja, ainda é importante, né, faz parte do manejo, das estratégias de manejo do agricultor, mas que se mal aplicado poderá estar trazendo problema para vizinhos, para outras culturas, né, que fazem, que de certa forma divisa, né, com as lavouras onde esse produto está sendo aplicado. Então foram publicadas essas portarias com o objetivo de qualificar esses agricultores, não somente para uso do herbicida hormonal, mas para qualquer produto que passe pelo tanque de pulverização, seja um inseticida, um fungicida. São as boas práticas agropecuárias na pulverização, serve para qualquer produto químico, né? Não somente para os herbicidas hormonais. A partir desse curso, então, o agricultor vai receber um certificado, ele vai estar habilitado a ser o aplicador de herbicida hormonal. Uma das obrigatoriedades das portarias, né, para já no momento da compra do herbicida.
Bom, são 2 dias de atividade, né, 16 horas-aulas que os agricultores cumprem. E quais são alguns dos temas que são abordados nesses 2 dias de atividade? São atividades teóricas e práticas que observam também uma série de questões na hora da aplicação.
A gente começa o curso fazendo uma abordagem geral sobre o contexto de produção de alimentos no mundo, sobre a expectativa que se tem em cima do Brasil, né, para aumento de produção, principalmente, né, de produtos da agropecuária. Ao mesmo tempo, as cobranças para redução de emissão de gases, para que essa agricultura seja mais efetiva, mais limpa, né? Depois a gente entra na parte de tecnologia da aplicação mesmo, né? Que envolve todos os parâmetros relacionados às condições ambientais, né? O preparo da cauda, o equipamento, o caminho da cauda que é feito dentro de cada equipamento, os componentes do pulverizador, as práticas adequadas no momento da pulverização. Avança daí para tipos de ponta de pulverização, que os produtores têm muita dificuldade de selecionar, de, até mesmo de identificar, né? A correta regulagem, calibragem do pulverizador. E por fim, daí entra a questão também da segurança para o aplicador, né? O uso de EPI na hora do preparo da cauda, na hora da pulverização, a ordem de colocar, a ordem de tirar o EPI, mais pensando na questão da proteção do próprio aplicador, né? E finaliza então abordando um pouco mais sobre a parte da legislação, as portarias, né? A forma de se cadastrar posteriormente para poder fazer a compra desses herbicidas.
Para a gente finalizar, então, Alano, são atividades que têm ocorrido em todo o estado e tem a ver também com um palácio em mudança de legislação, né, que está ocorrendo, tem uma portaria, existe uma previsão do governo do estado, assim, até que sejam concluídas essas capacitações e estas obrigatoriedades passem a ser efetivamente cumpridas?
A princípio era para a partir de 2022, né, em todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul já está obrigatória, vigente essa portaria. E aí ocorreu uma prorrogação, né? Na nossa região aqui, Vale do Taquari, a partir de 2026, todos os municípios, o produtor que for fazer a compra do herbicida hormonal vai ter que ter o certificado de aplicador. Nós já estamos fazendo desde 2019 esses cursos, né? Porque para alguns municípios do estado, a partir daquele momento, já se tornou obrigatório, principalmente naquelas regiões onde tem a ocorrência conjunta, né, de plantas de lavoura e fruticultura, que é onde iniciou o conflito inicial, né? Mas a gente tem feito também de maneira antecipada, mesmo para aqueles municípios que ainda não é obrigatório, porque no momento em que vir a ser obrigatório, talvez a gente não consiga atender toda a demanda, né, de curso na velocidade que seria adequada. Então a gente está tentando antecipar um pouco para não ter problema logo ali na frente e o produtor ficar impedido de fazer o curso. Em todo o estado está sendo feito isso, em todas as regiões da Imater. E um fato importante é salientar, né, que de maneira individualizada, né, como entidade, a Imater é a entidade que mais capacitou agricultores no estado do Rio Grande do Sul. Deve girar em torno de 12, 13 mil agricultores já capacitados.
A gente agradece o Alano Tonin, extensionista da Imater, pelas informações. É um dos instrutores aqui do curso em Marques de Souza. Para o Boletim da Imater, Thiago Baldi.
E assim encerramos mais um programa da Imater. Um bom final de semana a todos vocês e até a próxima segunda-feira neste mesmo horário.